Bom dia, né? Já falei bom dia já hoje, mas isso aqui é só para aquecer um pouco a gente, né? Quando comecei a ouvir o Kiko aqui no primeiro dia, eu falei, e agora? Porque a igreja tem muitas formas de se manifestar, né? E quando a gente está entre aqueles que pensam igual, não tem muita dificuldade. Mas quando tem pessoas com ênfase diferente da sua, aí a gente passa a se perguntar, a se questionar muita coisa, né? E, logicamente, uma ministração como aquela leva a gente a pensar muito, né? Eu fiquei pensando no que ele falou. Fiquei pensando nele, né, na Ariadna, no Paulo e nos missionários que têm esse compromisso e fervor por esse trabalho, né? Eu pensava antes que aquele versículo, né, bem-aventurados que choram porque serão consolados, fosse algo mais ou menos assim, né? Eu perdi um ente querido, passei por uma dificuldade, tal, uma luta, estou chorando, então vou lá consolar essa pessoa. Vou, olha, né? Deus vai te consolar, tudo mais, né? Mas a consolação, acho que verdadeira que Deus tem para nós, também é a consolação dele, né? Então fica aquele misto, né? Se somos nós que estamos sofrendo, se é Deus que está sofrendo em nós. E a consolação que eu vejo é aquela consolação do reino, né? Hoje a igreja deve fazer essas coisas, deve se atirar, mas tem muitas coisas que parece que é enxugar gelo, né? Você tira alguém da rua, parece dois. E assim por diante, né? Mas a gente não deve se conformar com isso, né? E tem que continuar. A igreja não vai resolver o pobre, não vai resolver nenhum desses problemas definitivamente. Isso tudo será resolvido com a volta de Jesus. Jesus é que vai dar um basta disso aí. E quando isso acontecer, o reino de Deus foi implantado, nós seremos consolados, né? Aquilo que a gente mais deseja, não ver mais crianças passando fome, mulheres se prostituindo por necessidades, etc, etc, etc. Tudo isso vai ser a nossa consolação de olhar e não ver mais esse cenário, né? Não sei se vocês têm acompanhado o que a operação da Cracolândia em São Paulo, né? Então, a Cracolândia são alguns quarteirões onde fica próximo ao antigo Palácio do Governo. E depois que o governo saiu dali, e parece que é uma história mais ou menos assim, onde o governo se instala e depois, quando ele deixa aquele lugar, é terra arrasada, né? Pode pegar vários lugares que o governo teve uma sede, ocupou um prédio, o governo sai, parece que é um lugar amaldiçoado, né? E Campos Elíseos, a Santa Ifigênia ali também é mais ou menos isso, né? Era próximo, o Palácio do Governo era ali perto. Tem prédios lá, havia prédios lá de 20 andares, né? Quatro, cinco, seis apartamentos por andares, e cada apartamento era um prostíbulo, né? Todos eles. Então a coisa ali é terrível. Então, família, mulheres grávidas, crianças, tudo se drogando lá. E havia uma coisa seguinte, que chegou num estágio que as pessoas não queriam sair. Iam lá para oferecer ajuda, mas a pessoa não queria. Fosse uma ajuda do governo, fosse missionário, fosse lá, a pessoa não queria mais. Aí, por fim, a polícia ocupou, né, e fez uma varredura tudo lá e tirou todo o estoque de drogas que tinha escondido lá dentro. A segunda medida foi de impedir que esse estoque se refizesse. Então, as pessoas, sem se drogarem e sem a possibilidade de consumo ali, eles começaram a ficar mais expostos aos convites e aceitar os convites e sair de lá. Então, a Cracolândia foi evacuada com relação ao crack, com relação às drogas. Mas, simultaneamente, também apareceu um pessoal lá, uns batistas, chamados Cristolândia, né? Umas camisetas amarelas e tal, que eles ocuparam, né? Então, fazem culto, fazem reunião, oram com pessoas, tal, abordam todo mundo, tiraram muita gente, aproveitaram essa saída do crack e eles entraram lá. Então, aparentemente, bom, Lândia é terra, tá? Do grego terra. Então, Cracolândia era terra do crack. E agora Cristolândia ocupou. É isso. Quem está levando os louros na mídia é o governo de São Paulo, o prefeito de São Paulo. Mas nós temos que ler, tem uma história espiritual atrás disso aí, né? O Eleazar sempre falou do pastor Macarrão, Capelete, que tinha instalado lá uma comunidade na Nova Aurora, né? E é trabalho incansável, né? Você recolhe 10 pessoas hoje, essas 10 pessoas vão embora. Recolhe 10 amanhã, 10 vão embora. Aí, lá no final do mês, você recolheu 10, uma ficou. Né? Mas, assim, difícil. Mas essas pessoas, o pessoal da Cracolândia, da Cristolândia, e pessoas como esse tinham orado muito. Isso que foi feito lá foi uma resposta de Deus. Né? Mudou, desconfigurou, desestabilizou toda aquela região lá. E ali perto da Cracolândia tem uma favela instalada. Houve um incêndio na favela, um casal brigou lá e a mulher pôs fogo na casa e aquilo queimou a favela toda. O que aconteceu? Desestabilizou também esse lugar. Né? Então, são coincidências, mas é com certeza Deus ouvindo as orações de pessoas que passaram tempo dedicando-se a isso e Deus respondeu, né? Eu acho também que é igual Nova York, quando o prefeito Giuliano, né, levou as glórias da tolerância zero, tudo mais e tal, mas só que a limpeza que ele fez em Nova York coincidia com a volta do David Wilkerson para Nova York. Né? Então, tinha alguém por detrás espiritualmente trabalhando nisso. Né? Esses dois aspectos, Cracolândia, é uma visibilidade do reino de Deus, né? Vai resolver as drogas? Não, não vai resolver, não. Vai acabar o crack, não vai, não. Mas isso é um prenúncio do que é o reino de Deus. Né? É Cristo ocupando aquele espaço que o diabo usou até hoje. Né? Imagine essa ação em toda a terra. Né? Em todos os lugares, acabando com o crack, acabando com a prostituição, acabando com a fome infantil e tal. Esse é o reino que nós esperamos. A igreja luta por isso. Né? Sabe que não vai conseguir. Mas luta porque isso é o que traz Cristo para cá. É o desejo de ver o seu reino implantado. Né? Quando a gente fala assim das diversas formas, né? Eu estive na Bahia com o Maurício lá, um dos sócios que trabalha comigo, e nós apresentamos lá como missionários. Né? E é verdade. Né? Então, qual que é a nossa missão, nosso campo missionário? É o trânsito. Né? Hoje, no Brasil, morre mais de 100 mil pessoas por ano no trânsito. O número de as cifras de roubo conhecido é coisa estrondosa. E tem muito roubo ainda que não é divulgado, porque são roubos oficiais. E como roubo oficial, são escondidos. Né? É onde a corrupção campeia do agente de trânsito à maior autoridade. Todo mundo procura seus interesses e aí está um prejuízo muito grande. Destruição. Né? Não sabe o que é pior, a morte ou a destruição? Uma família que tem alguém destruído no trânsito por um acidente, né? Aquele que morre, a família tem um outro rearranjo e a morte vai ficando a lembrança daquela pessoa. Agora, quando tem alguém que é acidentado de maneira violenta, acaba sendo paraplégico, coisa assim, aquele episódio fica atualizado todo dia que você tem alguém que depende lá. Bom, essas 100 mil pessoas que morrem, mais de 100 mil, acho que ano passado 100 mil alcançou em outubro, são pessoas que tiveram a morte no local do acidente. Não é considerado aquela que é só ocorrida e depois de alguns dias vem falecer. Então, é muito grande, né? Naquele prédio que desabou no Rio lá, eu acho que tiveram 17 mortes e 5 desaparecidos agora, né? Então, 22 mortes. Todo mundo, o mundo inteiro, soube aquilo lá, se ouviu depoimentos e tudo mais, né? Aquele navio que afundou lá na costa italiana, também, acho que mais ou menos 30 mortes por aí, né? Coisas pequenas, mas são episódios que morre gente no mesmo lugar. O trânsito, ele dilui tudo isso e fica escondido, fica sutil. Né? E qual que é a nossa arma nessa missão aí? Nossa arma é com a educação de trânsito. Né? Então, literalmente se opondo à morte, ao roubo e à destruição. E trabalhar com educação em trânsito e trabalhar nesse meio significa fazer uma opção por não corromper, não facilitar, não se associar com a corrupção. É enfrentar os canais competentes com toda a paciência que a burocracia, as dificuldades oferece, né? E são muitas, né? Nós fizemos parte de uma empresa em São Paulo que os sócios da empresa lá algum tempo atrás fizeram coisas erradas e a empresa foi fechada. Queremos abrir uma outra empresa em São Paulo. Nós, eu e os nossos sócios não temos nada a ver com, né? Porque o processo correu contra a empresa, achou os culpados, puniu-se os culpados e fez o que tinha que fazer. E agora tem alguns lá que entendem que a gente tem que esperar 5 anos, né? Não temos nada a ver com a empresa anterior. Tem que esperar 5 anos para poder estabelecê-la. É criar dificuldade onde que não precisa ter, né? E acho que terça-feira agora a gente vai tentar uma conversa com uma major lá ou com o pessoal lá para tentar mostrar isso um outro lado, né? Aquela insistência e a paciência. Algum tempo atrás, quando a gente foi fazer essa proposta lá, alguém lá dentro ofereceu para nós fazer uma consultoria para que a gente pudesse habilitar a empresa. Vocês entendem o que significa essa linguagem? Nós não aceitamos a consultoria dele, né? E aí agora está um pouquinho mais difícil. Mas Deus é que abre portas, né? Não é dinheiro, Deus é que abre. Então, se esses índices são grandes para o Brasil inteiro, imagine que praticamente 50% desses índices em São Paulo. São Paulo morre mais de 2 motoqueiros por dia, né? E esse ano de 2012 vai ser a primeira vez que vai vender mais moto do que carro no Brasil. Daqui a 10 anos, você vai parar num semáforo, vai ter um monte de moto e um carro entre elas. Né? Essa é a tendência, vende muita moto. E aí, falando entre nós, né? A gente vê que o pessoal flerta com a morte, com o perigo, sem nenhuma preocupação, né? Então, eu sou, né? Eu, Maurício, o Pedrinho, lá, o sócio, nós somos, né, chatos. Por quê? Né? A gente teve em Baixa Grande lá outro dia, e lá ninguém usa cinto de segurança, né? E o Romioto saiu com a gente, né? E a gente põe o cinto, Romioto. Não, que ninguém põe cinto, mas estava lá, ninguém usa. De fato, era verdade, né? Aí ele insistindo muito e botou o cinto, né? Falou, bom, amanhã vocês vão embora e todo mundo vai me ver que eu usei cinto aqui, que cara é essa tal. Ó o carro do juiz lá, vamos ver. Ó, tá sem cinto. Mas o cinto de segurança não é para você usar porque a lei, ou porque usa, não usa. É questão de segurança, é comprovado. Né? Ou a possibilidade de sobrevivência usando cinto é 50%, né? Só pelo uso do cinto, uma coisa que demora menos de segundo para você usar, questão de hábito. Pessoas, né? Você vai, outro dia fui no Rio com a minha filha, falei, Débora, olha o cara lá sem capacete na moto, que coisa, que absurdo. Débora, olha outro. Débora, outro. Eu falei, não, acho que nós temos que olhar quem é que está com capacete aqui. E aí você vê aqueles homens, né? Lá, os garotões, saradão, que cuida da saúde, faz academia e tudo mais, depois vai andar de moto sem capacete. Quer dizer, é uma falácia cuidar da saúde e se expor depois. Gente, uma batida a 30 por hora é fatal com a moto. Desse jeito. E faz caminhada na praia, faz depois assim. Então, outro dia encontrei um garoto, a gente tinha tido assim uma palestra, não sobre trânsito, né? Falando, mas sobre vontade de Deus, as coisas de conhecer a Deus, e ele veio falar comigo o seguinte, olha, eu, né, ajudo em casa, mas está um garoto legalzinho, né? E eu comprei uma moto, dirijo moto já há muito tempo, tal, mas agora eu comprei uma moto e minha própria moto, mas em 2 meses atropelei 2 cachorros, e me machuquei, estragou a moto, tudo mais, tal. Ele estava inconformado, né? Por que estava acontecendo isso na vida dele, sendo um cristão, né? E eu perguntei para ele, mas primeira coisa, você é habilitado? Não. Né? Ele esperava um conselho, talvez, espiritual, né? Que ele devia orar para conhecer Deus, vontade de Deus e tal. Não é habilitado, não tem que pôr a mão numa moto, gente. A habilitação, ela é extremamente insuficiente. Nem esse básico a pessoa tem, ela está flertando com a morte. Né? Então, não é habilitado, que é o mínimo, não deve se expor no trânsito. Né? Você está ilegalmente, está desprotegido, está ilegal e está abusando. Né? Então, eu diria o seguinte, especialmente líderes, né? Insisto nas suas igrejas, nas suas comunidades, para que as pessoas observem isso. Né? Tenham paciência. Gente que faz loucura, alta velocidade, tudo mais e tal. Se conversar com alguém, acho que com... Né? Você conversa com o irmão, ele é calmo, tranquilo, tudo mais e tal. A hora que você pega uma carona com ele, você desconhece o irmão. Né? Faz loucura. É um espírito. Faz loucura. Né? Se expõe. Então, gente, pode ser engraçado, pode ser bonito, né? Mas é perigoso. Você está flertando com o diabo. O diabo quer matar, roubar e destruir. E você está se expondo, dando a cara para ele. Né? Então, ensine os irmãos. Né? Onde eu moro, tem uma descida bem íngreme. E quase na esquina tem uma igreja. Né? E outro dia eu estava indo... Aí identifiquei o pastor da igreja na minha frente, né? Só que cheguei nesse último quarteirão, que é íngreme, é contramão, só sobe aquela subida, aquela rua. Eu, tranquilamente, a gente vira à direita, é um quarteirão longo, faz a volta, e eu ia parar numa casa que é em frente à igreja. Ó que chegou na esquina, o pastor diminuiu a velocidade, eu também, né? Eu esperando que ele fosse virar à direita. Ele parou, deu uma olhadinha, deu uma acelerada e... Tchum! Desceu na contramão, né? Aí eu dei a volta tal, que demora 30 segundos, né? Aquele horário. E a hora que eu paro em frente à casa, lá está ele entrando na igreja, né? Arrumando o paletó, ajeitando a gravata e tal. Falei, gente... Né? Então, isso é uma questão espiritual, né? Está morrendo crianças, está morrendo famílias sendo destruídas, mas no trânsito, de maneira invisível, pessoas que não têm necessidades maiores, o diabo está agindo também. E cabe a nós nos opor a isso, né? Sermos exemplo e pregarmos sobre isso também. Então, nós podemos ser missionários já, imediatamente, no meio urbano que vivemos. Não precisamos nem sequer fazer a viagem. Não estou dizendo que não devo fazer essas viagens de missionário, ser missionário, tudo lá, provavelmente dito. Mas nós já temos oportunidade imediata. Né? Ao sair daqui, ao que você pegar o volante, você que é motorista, pense nisso. Mate a filha, né? Que é a criança na cadeirinha. É proteção, gente. O número de mortes do ano passado, de crianças, acho que reduziu 70%, se não me engano. Depois de um ano de uso da cadeirinha obrigatório. Então, quem é que manda? É você ou a criança? É o pai ou a criança? A criança quer ir solta, ela não tem condição de decidir isso, né? Tem que botar a cadeirinha e botar ela presa lá. É preservação da vida. Então, nós temos isso como esse empreendimento nosso, trabalhando na área de educação e trânsito, nós entendemos isso como missão que Deus tem dado para nós. Temos assumido isso diante de Deus mesmo. Né? E essa conversa não é só uma coisa que nós temos no nosso coração. A gente conversa com os funcionários, conversa com os professores que trabalham conosco, e quando eu vou para a sala de aula falar com os alunos, também é a mesma coisa. Nós não estamos aqui nessa vida à toa de passagem, por um acaso, nós temos para cá uma missão, né? E todos nós podemos assumir isso e colaborar com isso daí, né? Então, fica aqui explicado essas outras possibilidades, né, da gente poder agir. Bom, mas Vamos falar sobre unidade, natureza e serviço. Né? Não é tanto um estudo teológico, coisa assim, mas acho que talvez uma aplicação mais prática também, que nós pensamos nisso. Né? Quando a gente fala em natureza, a gente está falando da origem. Né? Então, um abacateiro, qual a natureza do abacateiro? É um vegetal, porque ele pertence ao reino vegetal, ele tem natureza vegetal. Né? A origem, então a natureza é uma coisa que origem, de onde que vem? Né? Então, qual que é a natureza da unidade? Onde nasceu a unidade? De onde ela vem? E qual é a natureza do seu oposto, que é a divisão? Né? Então, a unidade nasce em Deus. Ela já é própria de Deus. Ela é da natureza de Deus. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e, contudo, forma um único Deus, né? É uma unidade isso. Né? Então, Deus por si só tem um caráter de unidade. E quando ele cria o homem à imagem e semelhança dele, ele cria também nesse mesmo caráter de unidade. Nós somos tri e somos um. Espírito, alma e corpo. Né? O Espírito que veio de Deus, o corpo que Deus formou da terra e a alma que foi o produto do sopro de Deus nesse corpo e o homem transformou-se em alma vivente. Então, o homem por si, a essência dele, é alma vivente. Mas a gente você pode tranquilamente definir algumas coisas no seu corpo como sendo corpo mesmo, né? Fácil, né? Isso aqui é mão, é corpo. Mas qual que é o limite do cérebro para a mente, para a alma? Qual que é esse divisor aí? Já fica mais difícil, entende? Né? Qual que é a divisa da alma do espírito? Né? É mais difícil você classificar com clareza isso. Existem alguns limites nessas coisas que é quase imperceptível. E isso nos dá a ideia de que nós somos três e, ao mesmo tempo, somos um. A nossa identidade é uma identidade integral, três em um. Né? Somos uma trindade humana também. E ela é indivisível, né? Não dá para separar uma parte da outra, assim como também Deus o é. Então, Deus criou-nos com uma unidade pessoal. Agora, por outro lado, onde que está a origem da divisão? Né? O Marion nos ajudou aqui, ele explicou rapidamente ontem, né? O diabo, ele primeiramente se dividiu de Deus, dividiu os anjos e depois veio dividir os homens também, né? De Deus. E agora, com relação ao homem, que é nosso ponto de estudo aqui, ele não só dividiu o homem de Deus, como dividiu o homem em si. Então, o homem com pecado, ele tornou-se um homem cujo espírito está morto e a alma tenta fazer as vezes do espírito aí. Tanto que as pessoas que estudam a parte de psicologia, psiquiatria, a maioria deles, grande maioria deles, vai dizer que o homem tem duas partes, né? Corpo e mente, ou corpo e alma. Os homens não entendem que o homem pode ter três partes porque eles estudam um homem morto, né? Então, eles não vão entender o homem espiritual. Eles vão entender somente o homem que é corpo e alma. Agora, quando nós nascemos, restabelecido em nós o Espírito, nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então, essa terceira parte nossa, ela é colocada à nossa disposição novamente e ela vem para governar, ocupar, né, aquele espaço que a alma estava reinando até então. E quando nós, então, entendemos que a unidade e a divisão é uma questão de natureza, a gente pode descartar aquela possibilidade que nós temos de fazer uma decisão. Né? Diante da unidade e quebrar a unidade e escolher a divisão, não é uma decisão nossa. Não é uma questão de que agora eu vou julgar o que é melhor para mim, uma divisão ou manter a unidade diante desse fato. Não é uma questão de decisão. Aquilo que eu vou fazer, se eu vou agir pela unidade ou se eu vou agir pela divisão, é simplesmente a manifestação daquilo que é meu coração. Se o meu coração é dividido, ele vai optar pela divisão. Se o meu coração ele é um coração de unidade, ele vai optar pela unidade. Então, casamento. Por que casamentos acabam e outros não? Né? Não é pelo número de dificuldades que se tem um casamento. Às vezes você encontra casamento que são extremamente difíceis, né, de se manter. Mas a opção que o casal fez, ou que um deles está firme lá, é de manter esse casamento até o final. Né? E você pega outros casamentos que às vezes nem tem tantos problemas assim. Contudo, a opção dele é de separar. É a alternativa, né? Se não der certo, a gente separa. Eu me casei em 80, vai fazer 32 anos, portanto, e em 77 mudou a lei do casamento no Brasil, né? E nós casamos sobre o regime de comunhão universal de bens, que era o regime que vigorava anterior ao divórcio, à lei do divórcio. Não que eu ou a Clélia tivéssemos alguma coisa, né? Mas era simplesmente dois jovens querendo mostrar o protesto contra a lei do divórcio. Essa lei de divórcio para nós é inócua, nós não vamos usá-la, ela nunca precisou existir. Então, casamos no regime anterior à lei do divórcio. Isso dá complicação, né? Cada vez que você vai assinar um contrato de aluguel, tem que assinar os dois, né? Não basta um só assinar. Tudo que você vai fazer tem que ser os dois. Então, não consigo alugar uma casa que seja escondido da Clélia, e vice-versa. Né? Tem que ter o contrato lá, os dois assinando. É bem difícil. Mas, essa é a questão de natureza. Né? Então, Jesus, quando falou sobre o divórcio, falou sobre isso, né? Que o casamento tem natureza em Deus. Deus uniu, foi Deus que uniu. E quem é que separa? A dureza dos corações. Então, o divórcio é uma coisa que nasce na natureza do coração do homem, dureza do coração do homem. Né? Isso se aplica para todas as coisas. Né? A questão de fidelidade, que é um dos maiores valores que eu acho que para o reino de Deus, ela é uma questão de princípio. Né? Hoje em dia, as pessoas desdizem ou dizem com a mesma facilidade as palavras. Né? Mas aquela pessoa que ela é fiel, ela tem princípios, né? Ela torna-se confiável, ela tem uma palavra só. O não sempre será não e o sim sempre será sim. Hoje em dia não tem valor mais. Principalmente esse prejuízo, ele é maior principalmente na igreja. Né? Não deveria na igreja ser assim. Né? Deveria ter uma responsabilidade maior também. Bom, agora, a unidade, sendo ela um princípio de Deus, então, não está em nós construirmos a unidade. Né? Ela já foi dada por Deus. Compete a nós mantermos a unidade. Então, eu não decido por fazer unidade. Quando eu vou decidir, eu vou decidir a favor da divisão. Né? Porque se tem unidade e tem divisão, não tem conversa, é unidade. Vamos achar outra solução. Agora, se tem a possibilidade de divisão, tem uma decisão, se eu vou pesar prós e contras, né, o que vale a pena, não vale a pena, isso já estou partindo, estou colocando em xeque a preservação da unidade que fala em Efésios 4, 3. Né? Agora, se nós temos em nós a natureza divina, como fala em Pedro 1, 4, né, se essa natureza divina está colocada em nós com um novo nascimento, então, essa unidade deveria ser um procedimento natural nosso. Né? É agir de maneira natural, de acordo com a natureza que eu recebi com o novo nascimento. Então, cada vez que eu vou pensar se vale a pena ou não dividir, eu estou conversando com o diabo. Né? Eu estou sendo igual Eva lá, né? Foi assim que Deus falou? Não, não foi bem assim, tudo mais. Não, mas você pode comer, que agora vai abrir os olhos, tal, tal, tal. Está se expondo a ser convencido. Não cabe a nós tomar uma decisão, não cabia a Eva tomar a decisão. Ela tinha simplesmente que seguir o que já sabia. Né? E tantas coisas mais que nós recebemos de Deus, que é assim, né? Esse texto de Efésios também fala de uma só fé. Muitas vezes a fé ela acaba sendo um problema para a nossa unidade. Né? Aquilo que é a solução acaba sendo um problema. Então, uma só fé e depois fala para chegarmos à unidade da fé. Então, a fé todos nós temos. É quase que vem no nosso DNA a fé. Recebemos a fé de Deus. Todo mundo recebe a fé de Deus. Agora, o que cada um vai fazer com essa fé é outra história, é uma responsabilidade sua. Então, tem alguém que vai usar essa fé recebida de Deus, que ela é única, igual para todos, e vai se aproximar ainda mais de Deus, crendo que Deus existe, vai agradar a Deus, se aproximar de Deus, vai ser amigo de Deus, vai ser íntimo de Deus, vai ser assim, né? Aquele cara que Deus não consegue andar sem ele. Agora, pela fé que recebeu, ele vai falar, outra pessoa pode dizer o seguinte: Deus não existe. E essa afirmação, Deus não existe, é uma declaração de fé, que não tem como provar se Deus existe ou não existe. Então, ele está usando a mesma fé que todos receberam, mas de maneira diversa, né? Então, recebemos uma mesma fé. Se nós crescemos juntos, né, nós cremos na unidade, vamos juntos, a gente vai chegar nessa unidade da fé também, vamos crescer juntos, né? Se nós não cremos na unidade como uma coisa prioritária, mas como uma coisa acessória, como uma coisa apenas desejável, e eu coloco em questão isso aí, se eu passo a deixar de crer na unidade, é a mesma coisa que eu desplugar da tomada. Então, a primeira coisa que o diabo faz é tirar de nós a fé, que é desplugar a tomada, e depois, então, é ladeira abaixo o negócio, né? Então, se nós mantivermos, né, conectados em Deus, a nossa fé, aquela fezinha que nós recebemos com o dom inicial de Deus, ela vai crescer juntos e juntos vão conhecer a Deus. Falamos bastante que Deus se revela hoje, né, na coletividade. Isso é verdade. Nós encontramos Deus na Bíblia, encontramos Deus na oração pessoal, nossa solitude, mas nós também podemos encontrar Deus nos irmãos. Se nós crermos que nós podemos encontrar Deus na Bíblia, podemos também encontrar Deus nos irmãos. Aliás, a Bíblia, ela é um livro, né? Ela tem a palavra de Deus que fala conosco, mas o lugar preferido de Deus é o irmão, né? Foi pelo irmão, que criado por Deus, que Jesus derramou seu sangue e pagou o preço mais alto, né? A casa própria, amada e desejada por Deus, é o irmão. Então, se nós podemos encontrar Deus na Bíblia, deveríamos ter essa fé que podemos encontrá-lo também no irmão, né? Deus fala conosco porque ele mora, né? A casa de Deus é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, e eu posso encontrar Deus no irmão também, né? Agora, quando nós vamos ler a Bíblia, não, aí parece que é uma sopinha de letra, né? Você abriu a Bíblia lá e saiu em genealogia, né? Fulano gerou ciclano e beltrano e tal, aí você sai assim. Ou então você vai orar, a oração não passa o teto. Você não vai dizer que Deus é culpado disso, né? Você vai tentar, de alguma forma, encontrar Deus. Mas quando nós não encontramos Deus no irmão, a gente já abandona, deixa de lado, não cria em nós nenhum desespero a falta de revelação de Deus na vida do irmão para nós. E isso tudo não contribui com a unidade nessa atitude nossa. Bom, talvez o grande segredo que nós temos para preservar a unidade é a questão do serviço, né? Então, quando se fala em domínio, nós temos dois conceitos, né? O conceito meramente humano, parece que a gente nasce com esse conceito, né? Pode perguntar.
Você falou que quando a gente não encontra Deus na palavra e na oração, a gente entra no desespero. Mas quando isso acontece em relação, quando isso não acontece em relação ao outro, é normal. Então, o certo seria, não encontrando Deus no outro, a gente entrar em desespero tanto quanto não encontrando a palavra.
Exatamente isso que eu disse, né? Os casais, né? Você não viu Jesus na esposa, a esposa não viu Jesus no marido. Ah, deixa para lá. Não, né? Eu olho para minha esposa, Deus está lá, eu não estou te vendo, Senhor. Poxa, né? Deveria ter um desespero maior ainda. Então, é exatamente isso. Construir uma unidade, ela passa por reconhecer que eu sou habitação do Senhor e o outro também é habitação do Senhor, uma habitação desejada por Deus, né? Que é o nosso coração. Então, nós precisamos sim, e ver Deus no outro não é uma questão do bom comportamento, do bom testemunho do outro. É uma questão da revelação de Deus em mim. Quem era melhor que Jesus? Não o teve, né? Mas, no entanto, sem a revelação de Deus, Pedro não via Cristo em Jesus. Né? A hora que Deus revelou que Cristo era o Filho de Deus, Pedro falou isso por revelação. A hora que a revelação abandonou Pedro, que negócio ir para a cruz? Nada, Senhor, que é isso, né? Tem dó de ti mesmo. Né? Então, para eu ver Cristo no outro, preciso da revelação. Tá? E aí, então, se o problema é meu, que não consigo encontrar Cristo na palavra, não consigo entrar na oração, não consigo entrar no irmão, eu tenho que me desesperar, tenho que buscar Deus, tenho que acertar essa minha vida com Deus. Está me faltando essa revelação. Bom, quando nós dispomos agir pelo serviço, né, é impressionante como isso é verdade, o domínio pelo serviço. A grande mentira do diabo é achar que a gente se domina pela imposição, e aí se coloca uma leitura do meu modo de ver sobre o que é autoridade espiritual, que ela é uma... ela é adquirida no conceito do homem e não no conceito de Deus. Então, tem muita gente agindo com uma postura de autoridade, achando que é uma autoridade espiritual, mas, na verdade, está sendo um autoritarismo humano. Né? Tem gente que acha que só porque é homem, a mulher tem que obedecer ao marido. Só por causa disso. É uma cadeia de autoridade. Né? Esse marido que quer mandar em casa, ele tem que ser um marido que obedece Cristo. Né? Aí ele tem autoridade para falar, olha, você tem que submeter a mim. Agora, só que o marido, ele não chega dando ordem, ele vai cuidar da esposa. É com esse cuidado é que ele vai adquirir autoridade. É com essa... dar a vida pela esposa é que ele vai adquirir a autoridade. Ele não pode impor a autoridade. Então, o serviço, ele nos dá autoridade. Bom, quando eu conheci Jesus mais pontualmente, e já com uma consciência de que era Jesus, tinha 17 anos. Nós éramos 6 em casa. Cada vez que tinha, num sábado, para entrar todo mundo em casa, tinha que comprar pão na padaria. Era aquela briga. Né? Até decidir quem ia, já tinha rolado uma boa discussão com todo mundo. E não tinha aquela que era o menor, que tinha que ir, não. Porque eu, né, todo mundo já era brabo lá. Né? Mas, quando conheci Jesus, eu achava que comecei a fazer uma continha assim. É muito menos desgastante eu ir até a padaria e trazer o pão do que assistir essa celeuma toda, essa briga toda aqui, atrasando o café e tudo mais. Tal. E comecei a fazer isso naturalmente. Né? E em casa também não era muito organizado. Né? A gente tem a nossa origem é no sítio. Né? Então, chegava com o pão, faltava o leite. Né? Porque o que era um sítio? Um sítio todo dia, tirava leite da vaca, tinha leite lá. Né? Agora, leite de saquinho ou de caixinha. Então, quem que vai buscar o leite agora? Né? Bem, eu vou. Bom, aparentemente, no primeiro momento, parecia que eu estava fazendo papel de bobo, papel de trouxa, papel daquele que... Né? Mas, com o passar dos dias, né, eu comecei a adquirir um respeito e uma consideração dentro de casa. Meu pai era uma pessoa enérgica, daquelas assim que... Né, beira truculência. Né? Não tinha muita... E, às vezes, ele queria fazer alguma coisa em casa tal, e ninguém podia ajudar o velho. Né? Não. Oh, pai, realmente, esse sábado que eu não posso, que eu marquei o compromisso mas tal, mas o senhor quer fazer a semana que vem? A gente pega isso aqui, levanta cedinho, tudo mais, tal. Aí meu pai aceitava adiar a tarefa, tal, para outro dia. E passou algum tempo, né, meu pai começou a me consultar respeito às coisas. Não era mais ele pedindo para fazer o serviço naquele sábado. Pedrinho, você pode me ajudar, né? Sábado, você vai estar livre, você não tem nada de compromisso e tal. Né? comecei a adquirir um respeito do meu pai, né? Que é aquele homem do sítio que você entendia o olhar dele, né? Não precisa nem falar. E as coisas foram se amainando em casa, foi se pacificando e tudo mais. Hoje eu tenho consciência, não tinha consciência disso não, mas hoje percebi o seguinte, né? Quem é que mandava naquela casa, de fato? Quem é que punha a ordem das coisas lá? Era quem servia mais, né? Porque se acontecia uma contenda entre os irmãos lá e eu estava no meio, era meio que automático que eu tivesse razão já, né? Eu era o garoto, tinha razão na história. E isso, gente, se aplica para todas as coisas. Na família se aplica isso. E não é só como filho. Se você agir como pai, como marido, como esposo também, disposto a servir, você ganha autoridade. Parece que quando se dispõe a isso, você pula para cima de Satanás, né? Você pula para cima dele. Agora, quando a gente quer ficar se impondo, você fica se impondo, se indispondo e fica brigando igual para igual. Ou por baixo, né? Isso se aplica na família, se aplica na sociedade, né? Aquela casadinha, aquele vizinho que está disposto a atender sempre, que acorde, que vai ali e tudo mais, tá, ele ganha uma notoriedade e uma autoridade nos seus vizinhos, que ele é sempre procurado, consultado e tal. Alguém vai ser candidato a vereador lá, não vai deixar de consultar aquele vizinho que é o prestativo do bairro ali, né? Na empresa, né, isso é tão evidente que tem um rapaz que está ganhando uma fortuna, né? Ele escreveu um livro chamado, e é certo que está escrito no livro dele, O Monge e o Executivo. Quem já leu esse livro? Olha, vocês aconselho que leiam, viu? É um livro voltado para a administração. Ele chama-se Liderança Servidora. Algum tempo atrás, descobriu-se que o chefe não é aquele que manda, mas é aquele que provê os recursos para que a tarefa, o resultado seja obtido, né? E esse O Monge Executivo, ele leva isso, né, de maneira bem explicada, que servir, né? Entrei numa empresa com 19 anos e ocupei lá o segundo cargo da empresa. O cargo mais baixo era de boy, e os boy eram os menores, né, office boy, e eu já era de maior, então fui ser escriturário, que era o segundo cargo da empresa. E essa mesma disposição que tinha em casa, eu levei para lá, né? Então, não era minha função buscar o café, mas de repente se faltava lá o contínuo, faltava o boy, não tem importância, não. Ia buscar o meu, trazia a chaleira do pessoal, não tinha nem garrafa térmica, e estava ali, né? E tirar um xerox, foi coisa mais simples do que a... Aí me puseram a fazer um serviço mais, uma função mais alta lá, só que sem o salário correspondente para essa função. Foi o mesmo salário anterior. Aí os mais velhos, mas você é bobo, que fazer isso, mas tal, você tem que pedir, tem que exigir. Não, eu tô, até porque eu estava aprendendo uma coisa nova, estava mais interessado, mais assim, entusiasmado com a aprendizagem do que com o salário em si naquele momento. Aí depois também fui colocado nesse cargo. Aí um dia veio um aumento de salário lá para quem estava nessa função, e estava assim, há muito tempo que falava que ia haver um aumento e tal. Aí o pessoal esperava assim, acho que talvez, digamos no dia de hoje, uns R$1.000, R$2.000 de aumento, né? R$3.000 de aumento. Era uma coisa fantástica, é o que o Rádio Peão falava. E quando veio o aumento, né, todo mundo recebeu R$300 de aumento e eu recebi R$3. Né? Mas, gente, eu não fiquei, não é que eu assim sou bonzinho e tal, realmente aquilo não me afetou. Né? Não me afetou. Aí passou um tempo, a chefe, uma espanhola, que era uma pessoa muito rígida, firme e tal, passou uns dias e falou: Pedrinho, observei, você foi o único que não reclamou. Só falou isso. Aí passou um tempo depois, eu fazia teologia, né? surgiu um cargo lá, universitário, para carreira universitária. Eram 15 candidatos e eram 3 vagas. E tinha lá advogados, administradores, vários lá e tal, e tinha eu que fazia teologia, né? Mas com o apoio da chefia tal lá, me aceitaram, mesmo teologia, estudando teologia, para fazer o concurso. Passei na primeira fase, que é a fase de escrita, tal, fomos para entrevista. Foi 5 para entrevista, um japonês, né? E ficou marcado assim, das 8 às 9, das 9 às 10, tal, cada um tinha uma hora para falar com ele. Chegou minha vez, entrei, conversamos 10 minutos sobre o serviço ali, e os outros 50 minutos falei de Jesus para o japonês, né? Mas ele ficou parado na mesa, parecia que a hora que nem respirava. E sabe aquele jovem convertido recentemente, né? Teologia, seminário, tal. Falei de Jesus. A hora que eu saí da sala, uma alegria tão grande, eu falei, Deus armou tudo isso só para eu falar de Jesus para esse homem. Eu entendi que essa era a minha missão, não estava preocupado com nada mais, né? Aí passou uns dias, minha surpresa, eu fui um dos 3 que foi aprovado para o cargo, para a carreira universitária. É. Bom, eu vou encurtar a história. Eu saí dessa empresa 20 anos depois de que eu entrei e saí no cargo mais alto da empresa que tinha, né? E durante acho que desses 20 anos, uns 10 anos, eu administrei 25 milhões de dólares por mês, né? É uma fortuna. E quando chegava na entre-safra da empresa, eu gastava mais que a receita da empresa. Depois, logicamente, no ano, outros meses compensava, tal, né? E era o seguinte, toda vez que mudava a direção da empresa, chegava lá um novo presidente, um novo diretor, ele olhava aquele cargo e trazia alguém de confiança dele, porque é a maior torneira que tinha na empresa, e tinha alguém para tomar conta disso daí. Eu passei por uns 4, 5 diretores diferentes e nenhum me tirou de lá. Eu só saí dessa função para ser promovido para esse cargo mais alto, né? E pessoas que não me conheciam, né? Chegava gente fora, mas tá, mudava ali, era uma SA, mudava toda a diretoria e tal, chegava o novo pessoal e eu continuava lá. Agora, isso é mérito meu, pessoal, gente? Imagina! Isso é Deus que cuida. E outra coisa, você ingressar numa carreira universitária com um diploma de teologia, aliás, não tem nem diploma ainda, né? Depois eu fui fazer outros cursos universitários, pós, tudo mais e tal, mas o que me abriu a porta foi um curso de teologia, né? Agora, o que nós temos que dizer é o seguinte, nós precisamos de um coração que serve. O coração que serve, ele é agregador, ele junta em torno dele, né? Agora, quem quer agir pela imposição, ele dispersa as pessoas, né? Então, se percebe que tudo isso aqui é um princípio, não é uma questão de decisão, faço isso e aquilo. É aquilo que está no coração que vai se manifestando. Então, fazer o serviço, se eu faço o serviço também com segundas intenções, ele já deixa o serviço, né? Ele deixa de ser um atendimento aos meus interesses. Bom, então, nós temos que ter um coração onde que o interesse coletivo ele prevaleça, mas entendendo esse organismo, né? Nós precisamos de uma vida orgânica, um depende do outro, ligado com o outro, e isso se expressa naturalmente, né? Então, quando você tem uma pessoa que ela serve, que tem um coração da unidade, isso tem um potencial em si. Agora, imagina que você reúne várias pessoas com a mesma intenção. Isso potencializa muito, né? Então, um coletivo orgânico, né? Com corações e princípio. Oi? Ah, tá. Bom, gente, está espalhado esse versículo aqui. Efésios 4, 3, 2 Pedro 1, 4, Mateus 20. Eu estou dando tempo de copiar, gente. caprichei tanto nessa... Mateus 20, 25, 27. Outra vez. Marcos 9, 38 e 40. Colossenses 3, capítulo todo. Efésios 4, capítulo todo. E Mateus 6, 24. Então são essas anotações aí. Bom. Então, esse coletivo orgânico tem que prevalecer sobre o individualismo egoísta. Critério, né? Se nós temos irmãos que não são próximos de nós, por N razões não são próximos de nós, por razões geográficas e por outras razões também, nós temos que ter um coração de tolerância com esse irmão. Na plena tolerância. Jesus falou, aquele que não é contra nós, não é contra vós, é por vós. Então, ainda que ele faça as coisas de Deus e não faça segundo a nossa maneira de fazer, nós não temos o direito de criticar, temos que ter uma tolerância com ela. E isso aqui, gente, é uma coisa assim, mas talvez uma coisa mais difícil que tem, né? Eu, de um tempo para cá, eu passei a observar e olhar os neopentecostais com intenção, com um olho diferente, né? E eu comecei a encontrar muita bênção no meio desse povo, né? Então vamos pegar, por exemplo, né? O pessoal do Rio, acho que pode testar isso aí. Como é que a gente conhecia os morros do Rio lá? A macumba, a feitiçaria, o candomblé predominava, né? Teve uma igreja que ela foi, enfrentou isso, né? A Universal do Reino de Deus, né, subiu o morro e botou o demônio para correr. Conta que uma escola de samba, que ela nunca admitiu que pessoas de fora da comunidade desfilasse na escola de samba deles lá. Mas chegou um ano que se converteu tanta gente da escola de samba que eles começaram a admitir pessoas de fora para desfilar na escola de samba. Né? Então, tem pessoas salvando lá? Tem, né? Essas e outras, e nós temos que respeitar. Nós não podemos falar contra. Tá? Aos que estão próximos de nós, mutualidade. Né? Eu não diria que uma tolerância assim passiva, né? Eu não falo, mas quando ouço alguém falando por mim, eu fico feliz, né? É isso mesmo, né? Então não é de uma tolerância passiva, mas ativa. Então eu tenho que chamar atenção, tenho que colocar contra aos críticos gratuitos da obra de Deus, né? Então não devo aceitar passivamente ou me alegrar com a crítica, né? Às vezes acontece alguma coisa com alguma denominação dessa que a gente não é muito simpático e a gente fala, oh, né, fica, dá aquela arzinha de satisfação, né? Isso é pecado. E com os próximos, mutualidade. É orar um pelo outro, perdoar um ao outro, conversar um com o outro, amar um ao outro, é tudo um com o outro, né? Uma das pregações que eu ouvi do padre Marcial Mazaneiro, muito interessante, ele conta o seguinte, quando, resumindo, né, eu pego a minha tenda e armo minha tenda perto da tenda do Carlinho, Deus vem e arma a tenda da congregação no meio de nós. Então, Deus está presente nos vínculos, Deus está presente na mutualidade mesmo. Né? Então, quando a gente fala assim, perdoar um ao outro, Deus está nesse meio. Né? Amar um ao outro, Deus está nesse meio. Né? Então, nós podemos curtir Deus na mutualidade, sim. Né? Agora, o coração que serve, mas tal, é o mesmo coração que ele vai para a mutualidade. É aquele coração que tolera, né? Paulo falava que algumas pessoas pregavam o evangelho por questão de lucro, né? Não é falar assim, o que importa para mim é que o evangelho seja pregado. É, uma pessoa, então, que vem com o coração nesse sentido aqui, assim, só completar, né? O critério fora disso é certo ou errado. A doutrina vale mais que o espírito, né? Então, você está certo ou errado, está certo ou errado, está certo ou errado. Né? É, e isso vai classificar pessoas, né? E aí, no final de tudo, se você for bem criterioso mesmo, só vai sobrar você de certo. Todos os restos têm alguma coisa que é diferente e, consequentemente, uma coisa errada. Pode falar.
É, na questão de tolerância, eu tenho uma dúvida. Você falou que tolerância é um critério que a gente usa para os que estão longe, né? Tanto questão geográfica ou até a questão mesmo da própria comunhão, né? É, tirando um pouco essa visão assim, que você usou como exemplo da questão doutrinária, da gente tolerar, né, não sermos críticos nem verbalmente, nem dentro do nosso coração, mas trazendo isso para a coisa pessoal, pessoalidade entre duas pessoas, né? Então, eu estou tolerando algo na vida daquela pessoa que, para mim, é uma coisa difícil, que eu não concordo. Mas qual é o limite dessa tolerância? Eu nunca devo falar, eu nunca, qualquer palavra que eu der contra é falta de tolerância, seria intolerância? Qual que é o limite? Porque aí entra também a questão da verdade, né? Da transparência.
Falamos aqui, traça um perfil do coração, e o coração ele não tem muita regra objetiva. Então, nós precisamos, num caso desse, eu não vou usar falar qualquer limite, mas se nós estivermos, né, com o coração disposto, Deus vai falar conosco, né? Às vezes, melhor é preservar essa pessoa próxima de nós, do que falar uma verdade apenas para desencargo de consciência. Eu falei. Né? Nós convivemos durante 2 anos com uma família de portugueses, né? Que eles vinham em casa, toda semana em casa, a gente orava, tudo mais e tal, lia o evangelho. E quando a gente ia na casa deles, tinha mais santo do que parede, né? Cheio de imagem. Nós nunca falamos nada para eles, nada, nunca tocamos um assunto. Né? Até que um dia, uma família que tinha 11 filhas, a 11ª era adotada. Ele é um feirante, né? Barca de feira, e ela é uma instrutora de autoescola. Um coração, né? E ela ia nos hospitais. Tinha um hospital para casa dela que ela visitava assim, constantemente para orar com os doentes. Né? E Deus ouvia a oração dessa mulher mesmo. Né? Um dia ela chegou lá na maternidade, no neonatal lá, um monte de bercinho lá, e algumas crianças estavam internadas lá. Né? Ela chegou na porta, orou por todos eles, e todas as crianças tiveram alta. E se ia na casa dela, que monte de santo. Incomodava-me, lógico, né? Mas eu não me sentia autorizado em momento algum de falar alguma coisa. Aí um dia uma das filhas dela, uma das 11, veio e falou assim, mas Pedro, você tá. Falei, ah, você está perguntando? Então é assim, 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 assim. Aí ela foi e conversou com a mãe, né? E, na verdade, nessa casa era mais matriarcal a casa. Né? A mãe ouviu o que essa filha falou e veio conversar com a gente. Nós explicamos outra vez para ela. Sei que ela passou meses trazendo saco de imagens lá para a minha casa. Né? Porque ela foi na casa de cada filha e falou assim, olha, mamãe ensinou assim para vocês, mas não é assim. É assim, 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 assim. Ah, os filhos da mãe. Então, gente, às vezes a gente precipita em falar uma verdade para alguém e só que queima a largada. Quem falou isso aí, né? Não dá. Então, Ter relacionamento com Deus importa entender de Deus o que fazer em cada caso. Oi, irmão.
Tá.
Um desvio de caráter, pessoa mau caráter, gosta de estar falando de um cristão ou não cristão? Se ele não for cristão, o problema não é tão grande. Porque nós temos que conviver com as pessoas tal e dar exemplo. Agora, se a pessoa se diz cristão e tem uma atitude reprovada, sim, eu acho que a gente não deve distanciar, deve continuar amando e deve estar procurando oportunidades, né? Agora, a principal coisa que vai tocar nela não é a que a gente fala. Porque toda vez que a gente falar, tem contra-argumento. Agora, o que mais acusa a pessoa, ou que ela denuncia, é quando ela se confronta com alguém, não em palavras, mas que ela encontra alguém que age de maneira correta, tem atitude correta. Isso causa problema para ela. Porque falar, às vezes, ela tem contra-argumento. Sempre tem. Mas quando se tem uma atitude firme, ela que tem que ter vergonha. Bom, certo ou errado, governo, né? Se nós temos esse coração que quer seguir a unidade, nós temos que ter um coração governado pela vontade de Deus. Hoje em dia, o maior opositor no governo, né? Digamos que a situação nossa, quem está na situação é a vontade de Deus. Mas todo governo que tem uma situação tem oposição também, né? E a oposição do governo, maior oposição que tem hoje é o mamon, né? É o outro senhor. Isso é muito simples, gente, de perceber. Bom, o garoto foi lá, viu na vitrine aquele tênis bonito, maravilhoso, tudo mais e tal, né? Ele trabalha, é um cara digno do salário dele, tudo mais e tal, vai perguntar se a prestação que ele tem cabe no salário dele, né? A mesma coisa, o chefe de família viu que a TV, né, HD, Full, GPS, não sei o que lá, tal, né? E ela vai perguntar se cabe mais um carnê da Casa Bahia no salário dele. E assim por diante. Nós não devíamos perguntar para a nossa planilha financeira. Ela tem que ser consultada, mas não de primeira. Primeira que vontade de Deus. Deus, é a tua vontade eu adquirir isso? É a vontade de Deus que me governa, né? Não, tenho dinheiro, tenho direito, eu ganhei, trabalhei, tenho direito, coisa nenhuma, né? Efésios, lá que você vai ler, Efésios 4, fala o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Ok. Antes trabalhe. Ok, né? Para ter o que mais? Curdista, ter o que dá para os necessitados, né? Eu digo que o verdadeiro rico não é aquele que compra tudo que quer, mas aquele que tem para dar, né? Então, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, até governo nosso coração, a planilha é apenas para você confirmar e não fazer loucura, tudo mais, tá? Mas não é a primeira coisa, né? As famílias estão diminuindo, né? Já perceberam isso? Né? Então, toda a família hoje praticamente tem carro. Até aqueles que moram em favela têm carro. Quantos lugares cabem no carro além da mulher, da esposa e do casal? 3. Esse é o limite da família hoje. Quem está ditando esse limite é o carro, é o mamon, né? E além do que, hoje faz conta quanto custa a escola, quanto custa o plano de saúde, quanto custa o enxoval, quanto vou gastar na faculdade com um filho que nem nasceu, né? E tudo isso vai dando critérios para dizer quantos filhos você vai ter. Está constando quem para determinar quantos filhos você vai ter? Mamon.
Uhum.
Então, tudo isso está levando, né, o mamon, ele é desagregador, né? Enquanto que a vontade de Deus é sempre a unidade. Em uma família que dá atenção para Mamom, divide. E Mamom, ele é o agente de visão por excelência. Ele divide a casa, né? Numa casa que o pessoal tem que contribuir com o orçamento, eu digo isso de própria experiência, né? Na casa do meu pai lá, você trabalhava, todo mundo trabalhava e tal, não pensa que trabalhou, ficou com dinheiro no bolso, não, né? Tinha que trazer ali para o pai lá, né? Então, era assim uma peripécia, né? Hoje não tem mais isso daí, né? Mas separa casal, a grande quantidade de separação de casal não é por incompatibilidade de gênio, coisa parecida. Eu diria que, se não 100%, mas eu preciso conhecer ainda onde que não chega a 100%, no fundo, a questão é dinheiro. 56% dos divórcios... É, talvez, de maneira primeira, objetiva, é o dinheiro, mas se for olhar a razão apresentada, mas o que está por trás da outra razão, está lá o Mamom, né, discutindo isso aí. Então... Se a gente faz uma operação de custo-benefício, né, casal faz isso, né? Tem gente que não separa porque é mais caro separar. Também. Toda vez que a gente faz uma questão de custo-benefício, se separa, se divide ou não divide, eu estou aqui dando asas para que o demônio haja em nosso coração. Estou concluindo. Ah, sim. Um ponto que eu pulei. Quando dizia que o homem foi criado numa unidade e que com o pecado a unidade foi desmanchada entre nós, corpo, alma e espírito, e com o novo nascimento essa unidade ela é restabelecida, inclusive com a natureza de Deus, e que nosso espírito, nossa alma, nosso corpo devem ser conservados plenamente, irrepreensíveis para a volta do Senhor. Então, quando nós readquirimos essa trindade em nós, uma outra coisa que a alma faz conosco, fez conosco, e que tem que ser rearranjada, nós aprendemos que domingo é dia santo. Né? Quem, quando criança, não viu? Primeiro a devoção, depois a diversão. Né? A gente ia para a missa, depois podia jogar bola, mas jogar bola antes da missa não podia. O marido... Pode ir no bar, mas tem que ir na missa antes, né? E assim por diante. Primeiro, a devoção. Então, nós separamos um dia, separamos umas horas, tal, que é a nossa devoção. Aí, isso até permite ter uma diversão, às vezes uma diversão não tão lícita, mas ter uma tolerância para isso. E depois tem aquela coisa que é mais devassa, que é condenado, maior. Mas tem um meio termo aí, que são aquelas coisas que não são pecados, né? Mas que também não fazem parte das coisas sagradas, como assim pudesse ser. Né? Então, trabalhar secularmente é uma coisa honrada, mas não é uma coisa sagrada. Né? E esse pensamento divisionista está dividindo, né? Nos dá vários papéis para nós, né? E nos torna pessoas fracionadas. Então, o meu filho só tem uma parte de mim. Né? Eu posso fazer uma coisa errada no serviço que eu nem posso imaginar que isso seja publicado no jornal um dia e o jornal possa ser lido para o meu filho. Essa parte eu não passo para meu filho. Porque no serviço eu posso fazer algumas coisas. Né? Mas se eu estou com o dízimo em dia... Né? Tem umas coisinhas lá que é meio assim e tal, tem importância, mas meu dízimo está em dia, etc. Então, vou partindo a minha vida, uma pessoa que é espiritual, outra pessoa que ela é ética, e uma pessoa que é até um pouquinho devassa. Tem gente que, porque é o supridor da casa, coloca ali feijão e arroz na casa, acha que tem direito até à infidelidade, né? Porque a obrigação dele em casa é ser o supridor. Supriu, está liberado para outras coisas. Quer dizer, o homem foi fracionado em diversos papéis. Quebrou a integralidade dele. E quem fez isso foi o diabo. Se nós fazemos alguma coisa em nossa vida e essa coisa não diz respeito ao reino de Deus, eu digo com toda certeza, pare de fazer essa coisa. Por mais nobre, por mais ético, mais bonito que seja, mas se ela não tem relação com o reino de Deus, não gaste tempo, não perca tempo com ela. Todo dia, desde que nós levantamos até a hora que vamos dormir, inclusive nosso sono, ele tem que estar incluído no reino de Deus. Né? É, quando Jesus falou assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, né? Comer, beber, vestir lá, eu comparo com uma coisa mais ou menos assim. Alguém fala assim, você me dá 1 quilo de arroz? Eu falo, não, vou te dar uma cesta básica. Não, quero 1 quilo de arroz, preciso de 1 quilo de arroz, mas vou te dar uma cesta básica. Então, quando Jesus fala assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, ele está te dando completo, pacote completo. Lá dentro tem o que comer, que beber, o que vestir. Amém. Na cesta básica tem um pacote de arroz. Mas a nossa, nosso fracionamento da nossa vida, nós queremos o arroz só. Recusamos a cesta básica. Então, não é optar ou estas coisas ou o reino de Deus. Sugerindo que se eu buscar o reino de Deus, eu vou ter dificuldade para comer, beber e vestir. Não. É por buscar o reino de Deus que essas coisas já estão garantidas. É por buscar o reino de Deus que os lírios e os pardais foram cuidados com todo, né? Eles não precisaram se cuidar, Deus cuidou deles. Então, essa ideia de que somente quem tem ministério em tempo integral, somente quando você está na igreja, quando está na reunião, quando você está falando de Jesus, é sacro, né? No meu serviço, na hora do almoço, lá a gente se reúne e faz nossa reunião de oração lá e tal, né? Ele se entende que das 8 horas que ele fica na empresa, aquela meia hora de reunião de oração é a hora que ele serve a Deus. Gente, se fosse assim, é uma tragédia, né? Quantas horas nós gastamos com essas atividades litúrgicas na nossa vida? E quando nós gastamos com coisas que são mais normais? Né? Então essas coisas têm que servir a Deus. Agora, quando o nosso coração é íntegro, sou servidor, tudo mais, tal, isso passa a ser integralmente o Senhor. Eu posso confrontar uma pessoa que tem um caráter ruim, sem falar uma palavra, e ela saber que... ela ser constrangida. Né? Quantos casos vocês não ouviram que às vezes que bandidos não respeitam a polícia, mas respeitam um homem de Deus, né? Quantos casos assim? Então, quando uma pessoa tem uma vida integral que eu digo assim, inteiro e não desintegrada e fracionada, que é uma atitude de coração, é o coração que está respondendo sempre desse jeito, ele ganha sim importância, autoridade, ganha notoriedade, e o evangelho fala constantemente, mesmo que não tenha palavras, né? Então, não tem diferença de você ser pastor, ser missionário, ser pedreiro, ser professor, ser gari, ser um gerente de banco, se o seu coração faz todas as coisas para o Senhor, né? Se o que governa tua vida não é mamon, mas é o Senhor, né? Não tem importância, ninguém é menos, ninguém está numa segunda categoria. Agora, o problema é, não importa o que seja, se nós agimos, né? Eu sou um pastor, mas eu sou divisionista, eu quero rebanho para mim. Ajo com uma imposição com todo mundo. Gente, está perdendo seu tempo com o pastor. Não entendeu o que é pastor. Eu sou o pastor, mas sou egoísta ao extremo. Minha família é só tudo para o bem-estar dela. Não adianta. Pode ser um pastor, missionário, pastor, o que for, mas se tiver esse coração aqui, né, perdeu o seu tempo. Pode ser, vamos dizer lá, o mais comum, ser um gari com esse coração. Eu só vou agora, de fato, acho que encerrar. Contando um testemunho. Eu estava lá em Curitiba, um dia de chuva, no aeroporto, lotado, né? Eu, com fome, eu fui numa lanchonete e comprei um cafezinho e um pão de queijo. Uma fila para chegar no caixa. Aí a mulher nem olhou na minha para mim e tal, me deu o ticket, cobrou e tal, devolveu o troco. Aí eu fui lá naquele balcão grande e fiquei segurando o ticket lá, esperando a misericórdia de algum balconista que viesse me atender ali. E eu estava observando, então elas vinham, arrancavam o ticket da mão do cliente, olhava, ia lá, pegava o produto e punha naquele lugar. Se o cara mudasse lugar, o outro pegava. Mas aí, eu estou ali, sabe aquelas coisas que Deus faz com você? Eu digo o seguinte, eu sou um filho muito mimado pelo pai, muito mesmo. Né? Tem coisas que eu não precisava fazer, mas Deus faz, né? Ele me surpreende. Eu estou ali observando aquela cena, está desanimado, aí me vem uma senhora, né, negra, bem escura, ela vem na minha direção, olha nos meus olhos e mostra que é teclado bonito. Né? Me cumprimentou, boa noite, tudo bem, estava tudo bem. Tá? Aí, era, acho que o salgadinho era uma esfirra, né? Ela olhou e tal, é esfirra de carne mesmo? É. Olha, mas a de carne está mais... É, a de queijo saiu mais agora, tudo mais tal, né? Pode ser? Quer, o senhor não quer? Não, então me traz. Ela foi lá, tudo mais tal, preparou, tal, tal, tal. E eu fiquei assim, poxa, senhor, que gostoso, né? Que atendimento legal, né? A pessoa tinha aquele... Né? Ela me entregou tudo mais tal, e eu agradeci, muito obrigado tal. Ela, Deus te abençoe. Deus não é... Não é caprichoso, gente? Não é gostoso? Né? Como que pode uma pessoa, uma balconista e lanchonete, transmitir Deus assim gratuitamente? Com aquele sorriso, assim, né, que ela devia estar tão cansada quanto as outras, trabalhando com as outras. Isso é Deus, né? E um contra-exemplo, para ficar bem claro, um conhecido aqui de Sorocaba queimou a lampadinha do porta-luva do carro. E ele é muito sistemático. Né? Dia seguinte, 10 para as 8, ele parou em frente à loja de autopeças, né? E ficou lá esperando. Né? 8 horas, aquelas portas enormes começaram a abrir e tudo mais. Tal. Ele esperou mais um pouquinho, pegou a lampadinha, foi lá. Aí o cara já estava sentado atrás do balcão, numa mesa, lendo jornal. Bom dia. O cara fechou o jornal. Começou cedo hoje, hein? E ele ouviu. Foi até ele. Olha, eu procuro... É uma loja grande, tinha. Eu preciso de uma lâmpada dessa aqui. Não tem. E já foi virando as costas. Ele falou, amigo, só mais uma coisa. São 8:05 da manhã e você nesse azedume todo. Eu, como amigo, não tem importância, eu vou entrar na loja, eu compro a lâmpada, você não vai me fazer falta nenhuma. Mas se você ficar aqui, você vai morrer. Né? Vai procurar o que você tem que fazer na vida, porque você nasceu. Aqui você vai morrer desse jeito. Né? Foi embora. Né? Esse aí foi o Marins, alguns conhecem ele. Então, que Deus nos abençoe. Para que nós tenhamos um coração de unidade, alegre, um coração que reflita realmente que é Deus. Sejamos com essa balconista lá de Curitiba, né? E vamos dar um pé na divisão, tá? Divisão não é alternativa. Ok? Deus abençoe. Já está avançado o horário. Obrigado.